exposição excessiva a telas e os impactos nos problemas oculares em crianças, mas também em adultos. Vamos tirar as dúvidas a partir de agora com a doutora Júlia Rosseto, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A gente agradece muito a sua participação, seja bem-vinda, uma boa tarde.
Boa tarde, Ed, é um prazer poder participar com vocês do Ponto de Encontro.
O prazer é nosso. Vamos tentar entender aqui tudo isso sobre essa excessiva exposição a telas, e muito comum atualmente, né? E quais são os principais problemas oculares associados a essa exposição prolongada a telas, crianças, adultos, crianças muito mais, eu acho que atualmente, né, doutora?
E assim, além dos problemas oculares, é sempre importante os danos que isso traz para os nossos relacionamentos familiares, inclusive, né? Falando de criança, eu acho que tanto a exposição excessiva às telas para as crianças, como a ausência da presença dos pais e cuidadores que também estão usando as telas na presença das crianças, isso tem um efeito muito nocivo nas relações familiares e nas relações sociais hoje em dia, né? Mas a gente está aqui hoje para falar sobre alterações oculares, né? E é sempre bom lembrar que existe um tempo de recomendação de tempo de tela por idade. E é bom que a gente comece respeitando isso para a gente tentar evitar esses problemas. Então, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam que não haja exposição à tela até os 2 anos de idade. E que de 2 a 5 anos essa exposição seja no máximo 1 hora por dia, e de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. Então, já é importante saber que isso já está bem estabelecido, então a gente, respeitando esses limites, provavelmente você consegue se prevenir desses problemas.
Entendemos.
Mas falando dos problemas que você perguntou, o mais comum da gente ter nas crianças com excesso de tela, a gente pode ter o estrabismo convergente, né, que por um desbalanço do excesso da visão de perto, os músculos entram num desbalanço, isso causa um desvio ocular convergente, então fica um estrabismo. Pode causar aumento da miopia, principalmente quando o uso excessivo da visão de perto está associado a pouca atividade externa. Então a gente pede para respeitar esse tempo de exposição de tela, mas mais do que isso, a estimular pelo menos 2 horas por dia de atividade ao ar livre. Isso consegue contrabalançar e prevenir esse aumento da miopia. Uhum. Outra questão importante aí, pode ser para os adultos inclusive, é o olho seco. Porque toda vez que a criança ou o adulto estão na tela, a gente pisca pelo menos 1/3 ou metade das vezes. Então o olho fica ressecado. Isso pode dar sintomas como olho vermelho, desconforto, sensação de areia. Isso também é prevenível se você respeitar as pausas, fazer uso de tela sempre intervalado, nunca por muito tempo e nunca telas muito próximas.
Uhum. Doutora,
mais uma alteração que eu esqueci de comentar, às vezes o excesso do uso pode causar uma falsa miopia. O que, que é isso? A criança fica tanto tempo focando para perto que ela ativa a acomodação dela visual, que é o que dá o foco para perto, e esse foco não consegue relaxar quando ela olha para longe. Então a criança passa a não enxergar para longe justamente porque ela ficou muito olhando para perto. Isso a gente chama de espasmo de acomodação. Então, essas são as principais alterações que acontecem na criança.
Essas alterações, doutora, elas têm um sintoma comum que indica que a pessoa está passando por isso, está sofrendo desses efeitos de exposição excessiva às telas nos olhos? Tem algo que já indica isso tudo?
Sim, cada uma tem a sua alteração, né? Tanto a miopia quanto a falsa miopia, a criança tem uma dificuldade de identificar as coisas de longe. Então é aquela criança que tem dificuldade de ler o quadro, que se aproxima muito dos objetos, ou que não reconhece os pais quando eles estão do outro lado da rua, ou qualquer tipo de sintoma de dificuldade de longe. Uhum. O olho seco pode dar olho vermelho, sensação de areia, e a criança pode ficar com piscar excessivo. Então aquela criança que pisca muito pode ser um sintoma de olho seco. E o estrabismo, a criança pode ter uma queixa de visão dupla e você olhando para a criança, você vai ver o desvio de um dos olhos para dentro.
Perfeito, entendemos. Esses problemas que a gente cita, né, as crianças e adultos, há uma diferença para o adulto, para a criança, desses problemas causados? Há uma varia? Como é que a gente pode entender melhor?
Varia sim. Essa evolução da miopia ou espasmo de acomodação são mais comuns na criança, mesmo o estrabismo. No adulto, o mais comum é o olho seco e a síndrome da visão do computador, que a gente chama, que é o cansaço visual pelo uso excessivo de tela. Isso dá um sintoma que às vezes a pessoa fica até com embaçamento quando tenta ler de perto, aqueles mesmos sintomas de olho seco, de olho vermelho, desconforto ocular, e isso a gente pode também, além das medidas que eu comentei para as crianças, orientar os adultos que quando forem usar telas, que usem as telas maiores e mais distantes, e que a cada 20 minutos você faça uma pausa por 20 segundos e olhe para uma distância de pelo menos 6 metros, piscando bastante, porque nesse olhar para longe você vai relaxar a sua acomodação, vai relaxar a convergência, que é a aproximação dos olhos que a gente faz para ler, e a gente pisca e lubrifica o olho. Então dá para prevenir fazendo um uso mais racional das telas.
É nessa questão do tempo, até entra da quantidade, né, para uso aí, porque as crianças e o adulto tem uma diferenciação de utilização do tempo, só recapitulando isso. Porque tem gente que trabalha o dia todo, né, doutora? É, em frente a uma tela de computador, precisa utilizar o próprio celular, né, ao longo do dia, né?
Sim, eu acho que isso é o mal da vida moderna, né? Mas se a gente conseguir usar da melhor forma, a gente consegue prevenir. Então, se você se distanciar da tela, sempre está com a sua melhor correção. Então, se você usa óculos, sempre de óculos. Se você usa lente, sempre de lente. A lente ainda tem mais uns agravantes que você fica com o olho mais, pode ficar com o olho mais ressecado também. Então, ter o cuidado de sempre ter um lubrificante ocular para você contrabalançar esse excesso de exposição à tela. Então, se você fizer isso, estiver sempre com a melhor correção, com uma distância razoável, fizer pausas, usar lubrificante, muitas vezes você consegue minimizar essas queixas.
Uhum, isso é importante. Ao longo do dia, fazendo essas pausas, já ameniza alguma situação, né? Porque mesmo aí...
Com certeza.
As crianças ainda estão, né, nos 2 anos à frente, mas muita gente já trabalhou aí há 10, 15 anos, né, na frente de uma tela de computador, né? Importante saber... Se o pai ele não esteve atento, né, o responsável pelas crianças, não esteve atento ao longo da sua vida, mas como é que eles podem agora educar essas crianças no uso responsável desses dispositivos eletrônicos, né, até para proteger melhor a saúde ocular? Qual é o papel ali no dia a dia do pai, do responsável?
Sim, é sempre tempo da gente readequar nossas práticas, até quando a gente toma conhecimento de algumas coisas, eu acho que não adianta muito se culpar pelo que já foi feito, mas sempre é bom melhorar. Então, eu acho que o hábito de telas da casa, sempre a gente pode revisitar e criar regras da casa, né? Eu costumo falar que é importante criar as regras para as crianças, mas é importante dar o exemplo também. Então, o que a gente recomenda, fora aqueles tempos de tela que eu comentei, é que para a criança privilegie a tela maior, na maior distância possível. Então, a televisão é sempre a melhor opção. Que você não use telas no momento das refeições, porque isso atrapalha a concentração da criança na comida, a sensação de saciedade, ou mesmo o prazer pelo paladar, aprender a comer e aprender a socializar. Então, acho que a tela fora da mesa para todo mundo e de todas as idades. Evitar telas pelo menos 2 horas antes de dormir, porque as telas podem estimular as crianças, dificultar a entrada no sono e deixar o sono delas mais turbulento. Então, se vocês costumam usar telas para acalmar as crianças à noite, talvez seja melhor sentar para ler um livro ou, de repente, até colocar uma história num áudio no próprio celular, que a criança usa a imaginação e não fica só com aquele hiperestímulo da tela. E outra coisa que é importante é a gente tentar usar a tela sempre como último recurso. Porque eu sei que muitas famílias usam a tela, vou no restaurante, tá numa fila, tá numa viagem. E eu acho que tudo bem usar, né? Eventualmente a gente consegue a colaboração das crianças e consegue estar com elas em ambientes que elas não tolerariam. Mas acho importante você escolher o ambiente ideal para sua criança, né, que ela tolere. E se ela não tolere, que você leve entretenimento adequado para a idade. De repente você leva um livro para ela colorir, outros entretenimentos e deixa o celular para último recurso. Eu acho que não delegar ao celular o papel de entreter e de ocupar essa criança, né? Porque muitas vezes as crianças hoje em dia estão com dificuldade de lidar com o tédio, dificuldade de se autorregular, dificuldade de lidar com a frustração. Então, eu acho que é importante a gente sempre pensar nisso quando a gente usar a tela, de que você pode estar privando o seu filho de aprender a se autorregular e usar isso, né, de uma forma excessiva.
Uhum. Doutora Júlia Rossetto, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e membro também do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, hoje nos ajuda a gente aqui a entender um pouco melhor sobre a exposição excessiva a telas e os impactos, os problemas oculares nas crianças e também aí para os adultos, né? Aproveitando a sua participação, você falava aí, né, à noite não utilizar. Pessoal, tem uma utilização, às vezes, dos filtros de luz, né, azul, modos noturnos, dispositivos, isso pode reduzir a fadiga ocular? Até que ponto pode ajudar? O que a gente pode falar para o ouvinte?
Então, o filtro de luz azul, ele não tem papel nessa fadiga que eu comentei antes, né? O que eu comentei são os pontos mais importantes. Mas ele tem um papel para a gente não deixar a tela afetar o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o que regula o nosso corpo nesse controle de sono e vigília, que é o momento que a gente fica acordado e o momento que a gente vai dormir. Isso altera a secreção de hormônios e mantém o balanço natural do corpo humano. O excesso de telas pode causar um desbalanço nisso e alterar esse ritmo circadiano. E aí entra o filtro de luz azul. Então ele pode minimizar esse efeito nocivo do excesso de telas para o ritmo circadiano. Então a gente recomenda que use, principalmente se for preciso usar telas de noite, e se você for usar a tela muito próximo ao seu sono, ou se de repente você tem uma profissão que você precisa usar a tela muito pouco antes de você ir dormir. Mas lembrando sempre que o ideal é a gente também educar, né? Se você conseguir não usar telas até 2 horas antes de dormir, usar esses filtros de tela noturna, também isso tudo ajuda e às vezes o filtro de luz azul não é necessário.
Uhum. Importantíssimo. São dicas, né, que às vezes a pessoa passa e não consegue perceber ao longo do dia e chega lá, a criança vai estar com 10 anos. Pode desenvolver um quadro de miopia? Você falava anteriormente, né, mas para a gente recapitular aqui, essa relação entre a exposição excessiva a telas, desenvolvimento de miopia, outros tipos, né, de doenças aí oculares?
Então, a miopia, ela tem uma associação com atividade de perto, mas essa associação, ela é dúbia em muitos estudos. Então, a gente diz sim que ela pode atrapalhar, mas o que a gente tem dos estudos é que a atividade ao ar livre, ela previne mais a miopia. Então, assim, a gente faz essa orientação de dupla via, que é você pedir para usar menos tela, quando usar tela, usar mais distante no maior dispositivo, mas paralelo a isso, é sempre muito importante a gente estimular a atividade ao ar livre. E isso entra em tudo que eu já falei, né? Porque a atividade ao ar livre, ela é bom para a saúde da criança e o excesso de tela entra nisso, né? A criança deixa de brincar, deixa de socializar, deixa de fazer atividades mais ativas para ficar na tela. Então, às vezes, também por ela não ter essa atividade ao ar livre, que ela está desenvolvendo a miopia. Então, é sempre uma via de vários fatores. Então, o interessante é a gente atacar todos eles, né, para a gente ter uma infância mais saudável.
Perfeito. Doutora Júlia Rossetto, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, importantes dicas para quem já entregou o celular, né, ou um tablet na mão da criança de 1 aninho, 2, 3 anos, porque há um prejuízo à frente que pode aparecer, né, então é importante esses cuidados, né. E, de momento, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco, doutora.
Eu que agradeço, adoro falar sobre esse tema, é muito importante levantar isso sempre que possível.